SIC Notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Muito boa noite, bem-vindos às causas. Muito boa noite, Zé Miguel, mais uma vez, neste último dia de abril.
É verdade.
E também disso vai falar hoje nestas suas causas. Antes de irmos aos temas que já tinha previsto, deixe-me introduzir esta questão da Santa Casa e da exoneração da administração. Há aqui uma troca de posições entre o despacho, certamente o leu também a carta que Ana Jorge endereçou aos que trabalham na Santa Casa. Chegou a alguma conclusão sobre o que é que poderá ter acontecido, ou sobre a gravidade ou não da situação?
Pois, ora bem, só é possível chegar a conclusões com os factos, eu não os tenho. A única coisa que eu queria dizer é que eu tenho boa impressão da Ana Jorge, já a elogiei aqui no programa, um dos meus grandes amigos colabora na direção com ela, portanto eu fiquei surpreendido, sobretudo com o conteúdo da decisão. É um tema a que voltarei para a semana, como voltarei de novo ao Serviço Militar, de novo aos telemóveis, ao Serviço Nacional de Saúde e também aos resultados dos primeiros 3 meses do orçamento que hoje soube. Não é decorrente das contas. Ora bem, são temas que precisam de alguma reflexão e precisam de alguma informação. E claro que se eu tivesse contactos que me dessem informações e caixas, eu saberia tudo, mas nunca tive e não voltei. Nunca,
mas quando alguém diz que na política, tal como na vida, não vale tudo, isso deixa...
Não vale. Isto
deixa o de ver de alguma forma que há algo muito grave aqui, pois, se passou.
Eu acho que sim, alguma coisa se passou, alguma coisa está a passar. E como repito, eu pensava bem da Ana Jorge, não passei a pensar mal por causa de ter sido afastada. Vamos ver, eu para a semana voltarei.
Para a semana voltei a este tema, eventualmente na próxima semana já teremos mais dados. Então falemos da polémica do momento que envolve o Presidente da República com as declarações feitas sobre a reparação financeira das antigas colónias. Acha que ele desta vez foi longe demais?
E não só isso. Vamos ver, eu hoje vou dedicar o programa ao Presidente da República. Explicarei no fim porque é que isto é tão essencial e porque é tão essencial o que se passou. Como sabe, houve um jantar com jornalistas estrangeiros, aparentemente o Presidente da República teve 4 horas a falar. Aliás, a comer e a falar, viu-se no programa do Ricardo Araújo Pereira, soltou como nunca tinha soltado o Marcelo que há dentro dele. E de facto, eu acho que isto é a minha introdução, ele... Quando começou, eu estava firmemente convencido que ele tinha tudo para ser o melhor Presidente da República da Terceira República. Comecei cedo, infelizmente, a pensar e depois a dizer que estava a cometer erros demais para isso, mas agora não tenho a mais pequena dúvida, e tenho muita pena de o dizer, ele já ganhou o campeonato do pior Presidente da República da Terceira República. Sim. E o que é que já não é recuperável? Para ele era muito importante que assim não fosse, para nós também era. Portanto, vamos então ver, começando por um resumo do que é que ele fez no dia mais infeliz de 8 anos, como disse o seu lealíssimo, não há comentador mais leal ao Marcelo e mais amigo do que o Marcos Mendes. E o que ele disse é, lá iremos também. O que é que ele disse e não disse off the record? Portanto, podia ser citado. Em primeiro lugar, informou que tinha cortado relações com o filho. E mais do que isso, disse coisas que poderá sugerir que ele acha que ele cometeu um crime de tráfico de influências e até anunciou que nós não sabemos que já tinha feito coisas, talvez queria que ele fosse ter com os políticos uma atrapalhada.
Sim.
Portanto, primeira coisa, estranha. Segundo, disse tranquilamente que tem um neto preferido. Em vez de dizer aos outros netos, ou aliás aparecer uma fotografia do Presidente da República com os 4 netos, que ele publicou numa revista social aqui há 5 anos, e, de facto, é estranho que se diga ao mundo que tem um neto preferido. Terceiro, utilizou um estereótipo, ou estereótipo racista, em relação a António Costa. Não o fez por ser racista. Ele fez pura e simplesmente porque queria, no fundo, divertir-se.
Divertir-se?
Divertir-se. Digo isto com toda a franqueza, já iremos também.
Aqui está a fotografia com os netos.
Exatamente. Foi o neto mais velho e depois as 3 netas. Bom, usou outro estereótipo, no que eu chamaria, entre aspas, racismo social, um elitismo falso, sobre Montenegro, de novo para se divertir, porque sabe o que é que se passa. Dizia-se antigamente, quando ele era mais novo, que não se podia sair de um jantar onde ele estivesse antes dele sair. Porque quem saía era desfeito, não porque ele odiasse a pessoa, não. Porque não resistia a fazer humor à custa dos outros. Bom. Mas responsabilizou o Procurador-Geral da República por ter um comportamento maquiavélico, isto é, por ter instrumentalizado uma estratégia, a investigação criminal. Ora, isto é de uma gravidade sem termo. Depois veio dizer que não disse nada, disse. De um dia para o outro ter-se-á esquecido, mas disse. Defendeu reparações financeiras. O que ele disse ali não tem nada a ver com o que ele anda agora a dizer. E a dizer que o Governo está de acordo? Não, o Governo está de acordo com o que ele agora está a dizer, porque é o que o Governo dizia. Sim. Mas ele não disse nada disso, ele disse que era preciso pagar.
Ou que já tinha este pensamento político há 50 anos.
E mais, e falou das pessoas que cometeram crimes e que deviam e que já não vão poder ser julgadas, e é preciso compensar, é preciso pagar. Portanto, ora bem, mesmo para quem conheça muito bem Marcelo, isto foi uma enorme surpresa e acham que isto ultrapassa tudo o que seria admissível. Como disse a Clara Ferreira Alves, ele era no passado muito mais inteligente e muito mais diplomático do que mostrou agora. Mas António Capucho, que o conhece há 50 anos,
foi muito duro com ele.
Disse que as palavras dele foram deploráveis, disparatáveis e lamentáveis. Teresa de Sousa disse uma coisa para mim a mais grave que se pode dizer. Seria muito grave o que ele disse sobre as reparações, mas já ninguém dá assim tanto valor ao que ele diz.
Sim.
É um sinal de um total desprezo pelo Presidente da República. Vitalino Canas fez para aí 30 perguntas, num artigo creio que foi no Público hoje, sobre este tema, explicando que isto é um problema complexo, não pode ser tratado com a leviandade com que foi. António Barreto escreveu, no sábado, escreveu algo que eu tenho a certeza com que ele está de acordo, que ele poderia dizer, mas não, isso não o demoveu, nem o demoveria de dizer aquilo que ele quis dizer explicitamente naquele dia.
Sobre as culpas históricas, não é? E os erros de outrora.
Repare, do Bloco de Esquerda ao Chega, o PS e o PSD ficaram calados por razões que se compreende, mas estão a espumar, como é óbvio, como os outros. Sim. Todos o criticaram, ele criou uma unanimidade, é obra ter uma unanimidade deste. De um lado a dizer que ele tinha de se retratar do que disse os primeiros-ministros, e do outro lado a dizer que ele cometeu uma traição à pátria. Já iremos, ou chega mais uma vez, mais à frente. Chegou ao ponto do seu comentador mais amigo, mais leal, mais colaborador, ter dito que ele teve o dia mais infeliz do seu mandato e que foi deselegante. Isto devia levá-lo a pedir desculpa. Quer dizer, não faz mal nenhum pedir desculpa. Uma pessoa quando comete erros. É um sinal de grande honestidade e de grande superioridade dizer, olha, eu estive mal, estava numa noite infeliz.
Mas hoje questionado disse que não estava arrependido daquilo que tinha dito.
Exatamente. Ora bem, e o problema é que ninguém no mundo conhece melhor os efeitos das palavras do Marcelo do que ele. Ele há 50 anos que vive nisto e que vive disto. Portanto, ele sabia, não podia desconhecer, que aquilo que ele ia dizer ia ter efeitos devastadores. Já iremos ao caso do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do anterior Primeiro-Ministro. Uhum. Agora, há uma pessoa que ele fez profundamente feliz. Vai aparecer uma fotografia que não é tirada na altura que ele estava a falar, mas foi tirada antes. Foi André Ventura. O que ele diz foi um bónus que nunca o Chega pensou que iria ter para as eleições na Madeira e para as eleições europeias. E claro que ele não deixou o seu crédito de mãos a lei, já pediu, já diz que vai pedir um voto de desconfiança.
Sim.
Ao Marcelo na Assembleia da República, obviamente não vai ter voto nenhum, mas vai-lhe permitir estar muito tempo a falar disso.
A cavalgar este tema. Mas, José Miguel, vamos lá ver uma coisa. Todos nós sabemos que o Presidente tem sido muito criticado, sobretudo nos últimos anos, por às vezes falar um pouco demais. Mas, de facto, neste momento, fala desse consenso e dessa crítica. O que é que se passa com o Marcelo Rebelo Sousa? Será que ele não está bem? Será que há algum problema? Ele está com falta de noção? Ele está sem filtro? Poderemos estar aqui perante uma situação de incapacidades cognitivas? Neste momento já se colocam todas as hipóteses.
Claro, a minha pergunta,
em cima da mesa.
A minha primeira pergunta é, mas porquê, Marcelo? É uma pergunta. Ora bem, tem de haver uma explicação para isto.
Sim.
Eu diria que há várias possíveis explicações. A primeira explicação é que, enfim, é que a Helena Matos sugere, é que ele quis criar um facto político. Mas eu acho que para isso escusava de falar do filho e do neto, não é? Não
Mas
acredito.
Um facto político que se virasse contra ele?
Não, era um facto político para tentar criar um ambiente, e já sou eu a dizer, porque é difícil imaginar que facto político estaria aqui. Eu acho que não era.
Não faz sentido
nada,
isso.
Mas pronto, foi dito. Segunda hipótese, é que isto é uma tentativa, é um sinal de que ele está a entrar numa fase nihilista, uma fase destrutiva. Está um pouco a achar que aquilo que ele gostaria de ter, que era uma imagem futura magnífica, está a perder. E, portanto, está de tal maneira em tensão que quer levar outros consigo. Portanto, tem de criticar outras pessoas fortemente, achincalhá-los até, para que não esteja sozinho. Eu acho que isto é uma tese que também ouvi dizer, mas muito rebuscada.
Muito rebuscada, sim.
Não acompanho.
Sim.
Claro, há uma outra tese, a tese mais generosa, que diz que não é mais do que uma leviandade, o entusiasmo e a necessidade de agradar, o querer estar em evidência, uma infantilidade de um velho.
Sim.
E todos nós, sou de idade dele, um ano apenas mais novo, sei bem o que são as infantilidades dos velhos, mas não sou o Presidente da República. Ora bem. No entanto, eu acho que isto que ele fez é demasiado grave a muitos títulos para se poder explicar apenas desta maneira, como outras vezes explicou.
Sim, sim.
Eu acho que muitas pessoas me disseram, alguns que o conhecem muito bem, que estão muito próximos dele, até são muito amigos dele, é que ele anda desnorteado. Ele está doente. Ele está muito isolado. Ele está, no fundo, muito infeliz. Ele perdeu os filtros. Todos os filtros que mesmo Marcelo Rebelo de Sousa tinha e que todos nós temos e que resultam da nossa saúde mental. Reparem, eu não sei se isto é verdade, mas admito que isto tenha um fundo de verdade. Agora, o que é importante, e a sua pergunta é muito correta, é que, para nosso sossego também, que de forma transparente, como qualquer Presidente da República num país democrático faz, ele nos esclareça se está doente e com quê.
Se está ou não, sim.
E se não está doente, tem-nos dar desculpas a nós porque ele ofendeu os portugueses. Ele é o supremo representante de todos nós. Ele fez isto diante de toda a imprensa internacional. Eu senti vergonha alheia do que ouvi nas gravações e não ouvi 4 horas, não é? Portanto...
Mas isto ainda por cima numa altura em que seria tão importante da situação política nacional como internacional ter um presidente
exatamente.
Que fosse um foco de união, de estabilidade.
Vamos ter mais 2 anos de Marcelo e o meu receio, e o receio de muita gente com quem eu falo, amigos meus, não são pessoas da vida, do mundo da política, é que o tal dia mais infeliz da sua vida se transforme em vários dias mais infelizes da sua vida.
Ou seja, que esta situação continua a agravar-se?
Se volta a repetir, ou até a agravar-se. E realmente, como você está a dizer, estes anos, até 26, são anos muito complicados.
Sim.
O que é que nós vamos ter? Apenas rapidamente, não há tempo para desenvolver muito. Primeiro, não há maioria de apoio ao governo. E mais, se houver eleições antecipadas, não haverá outra vez maioria de apoio ao governo. Segundo, o grau de exigência dos grupos sociais, que é sempre elevado, vai ser e está a ser muito maior. Por um lado, porque é insulado e insuflado pelas várias oposições de direita e de esquerda, todas elas a competir, como é legítimo e normal, para demonstrar que são os mais agressivos com o governo. A cena internacional é muito complexa. Podemos ter uma guerra no Médio Oriente, agora foi evitado, mas o barril de pólvora está lá.
Está lá.
Podemos ter um alastramento da guerra no leste europeu, podemos ter uma guerra no mar da China. Ora, isto pede, mesmo para um pequeno país como Portugal, uma capacidade de reação que exige muita serenidade e muita capacidade. É mais provável que improvável que haja uma recessão económica internacional nos próximos anos. Está-se a avolumar já outra vez uma bolha. A crise climática e os fluxos migratórios estão a criar tensão na Europa que as eleições europeias vão adensar, com os resultados que vão ter aos partidos radicais de direita muito mais favoráveis. A possível vitória de Trump pode levar a uma nova época de esferas de influência em que o leste europeu seja considerado pelos Estados Unidos e pela Rússia como uma área de influência da Rússia como no tempo da União Soviética. Ora, com isto tudo, era essencial um Presidente da República muito capaz, muito disponível, muito atento, muito preparado, muito respeitado. Era preciso que ele tivesse força moral, prestígio político. O que a Teresa de Sousa, não é uma populista de direita ou de esquerda.
Não, irrelevante, não é?
É dizer, o Presidente da República, ele diz, já ninguém liga
ao
que ele
liga.
Diz. É preciso respeitabilidade, é preciso auctoritas. Que é isso que dá a legitimação, era preciso que ele tivesse uma consistência estratégica no que disse, era preciso que ele tivesse energia tática e capacidade de influenciar. Tudo isto está em crise. Isto é a degradação da função presidencial. Por isso é que isto é tudo muito importante, por isso é que eu não pude deixar de falar do problema do filho e do neto, porque isto exprime um estado psicológico que é completamente incompreensível. A teoria é que ele precisa se defender de coisas horríveis que o filho tenha feito. Mas não devia fazer diante dos correspondentes internacionais da imprensa mundial em Portugal. Não era o sítio, santo Deus, não era a ocasião. O caso das reparações é outro caso impressionante. Como alguém dizia com razão, os discursos preparados por todos os presidentes do país de língua portuguesa não vieram falar de reparações. E volto a dizer...
Ele e ainda não... hoje o de Cabo Verde falou sobre isso e disse que não era o momento para debater esse assunto.
Claro que se ele dissesse, nós vamos fazer apoio financeiro, vamos ajudá-los, isso não, era, não fazia manchete. O que ele disse, valha-me Deus, ele agora pode desmentir, mas o que ele disse é que nós, a geração que acabou com o colonialismo, era uma geração, e os nossos filhos, queria se endividar profundamente para pagar séculos do que seriam consequências que ele entende que devem ser compensadas, mas que não entendeu sempre. Ele é um produto do Estado Novo. Era contra o Estado Novo ainda em jovem, é sim senhor, era mais difícil provavelmente ser para ele do que para pessoas que não tivessem um pai ministro, mas ele também sobre isso devia ter alguma cautela na forma como se exprime.
Sendo que tudo isto já acaba por ter repercussões, nomeadamente no Brasil, onde o debate está de novo lançado sobre as questões do tempo do regime de escravatura.
O que ele fez ao Luís Montenegro e ao António Costa é uma brincadeira. É gozar com eles, mas é humilhá-los. Ele não gosta de Luís Montenegro. Provavelmente está irritado por Luís Montenegro transformar o Cavaco no seu elemento de referência.
Mas gostando de Costa, chamando-lhe lento...
Mas é que ele já não gosta de Costa.
Também já não gosta.
Não gosta de Costa. No fundo, ele está a não gostar de ninguém. É uma parte do problema dele. Ora bem, repare, eu lembro-me tudo. Em 1978, ele tentou fazer o acordo... Foi o Miguel Pinheiro que lembrou isso do Observador. E é verdade, tentou fazer o acordo entre os inadiáveis e o Sousa Franca, etc., e o Sá Carneiro. Mas a história não é assim. Ele era claramente contra o Sá Carneiro. E a ideia dos urbanos e dos rurais era uma ideia que defendia o tais setor que depois se abandonou o PSD. Ora bem, o Sá Carneiro nunca lhe perdoou a posição dele nesta época, porque eu sei do que estou a falar. Portanto, quando ele diz, mas diz 45 anos mais tarde, que o Montenegro é um rural, é muito mais injurioso vindo de um cidadino do que era há 45 anos. Claro que é ridículo o que ele diz, mas o facto de ser ridículo não deixa de ser humilhante. Portanto, o mal está feito. Eu desejo encarecidamente que um amigo que ele tenha ainda, que esteja próximo, fale com ele, que ele ouça aos amigos, que ele ponha a sua inteligência a funcionar para corrigir isto e recupere os 2 anos que lhe restam.
E que se esclareça, e que por se ele e por mesmo nós. Assim ou se
por ele e por nós.
Muito obrigada por para já, mas
não, custa, vamos... não é fácil dizer isto, mas
pois não, não é fácil. Vamos para as rubricas habituais, começando pelo elogio.
Ora bem, o elogio é ao Sebastião Bugalho, porque sim e porque não.
Com quem o Presidente também...
Também mandou uma farpa. Não? Sim, tá, ele distribuiu pancada em tudo o que mexia. E nós não sabemos quantos outros terão apanhado, porque eles não reproduziram as 4 horas. Bom, porquê? Porque sim. Porque ele foi igual a si próprio. Não entrou no combate político com pezinhos de lã, não pediu desculpa por existir, não roeu as unhas da insegurança, não se defendeu do risco de fracasso. Isto é, eu não o conheço pessoalmente bem, mas vejo e percebo que isto é o perfil dele, foi igual a ele próprio. Quando nós somos igual a nós próprios, merecemos algum elogio, sobretudo se não fizermos disparados. Segundo, também merece elogio pela habitual reação de alguns dos oficiais do mesmo ofício, que aplicaram um criticismo a ele que não vejo aplicar praticamente a ninguém. E porquê? Porque não perdoam a opção que ele fez, porque não lhe aguenta o brilhantismo e porque não toleram a ousadia. Portanto, ele merece elogio também pelos adversários que teve neste seu regresso ou na sua chegada à vida política.
À vida política. Segue-se ler é o melhor remédio.
São 2 livros interessantes. Um é de Carlos Moeda, Liderar com as Pessoas, da Casa das Letras, e o outro é de Rui Calafate, 10 Mandamentos da Política. No fundo, são 2 livros em que a experiência, no caso de Carlos Moeda, muito centrada na Câmara de Lisboa, no caso de Calafate, a sua experiência como consultor político, é partilhada connosco e ajuda-nos a perceber melhor a política. E, portanto, são 2 livros que eu considero úteis para quem se interessa com a política.
Pela política. Ainda a pergunta sem resposta.
Começando por onde se deve começar. O Partido da Esquerda Radical tem 13 deputados, o que significa 5,6% dos deputados do Parlamento Português, e receberam cerca de 700 mil votos. No entanto, não são 5% dos portugueses que gostam de 25 de Abril. Não, são 94% dos portugueses que acham que o 25 de Abril foi muito importante. E 86% acham que o 25 de novembro de 75 também foi muito importante. Mais, 56% de nós achamos que o 25 de abril teve coisas mais positivas do que negativas. Ora bem, como é evidente, para encher a Liberdade e mais algumas avenidas para esse país fora, 700 mil pessoas chegam e sobram. Mas o problema não é esse. Não há o direito das forças da esquerda radical, que volto a lembrar porque nunca é demais lembrá-lo, estiveram, eu isso estou de acordo, bem no 25 de Abril, mas passaram a estar mal muito depressa. E se não fosse o 25 de Abril, não sei o que teria sido, o 25 de Novembro. Portanto, o que não é possível é que eles se considerem proprietários do 25 de Abril e que excluam, chegando ao ponto da violência, os que se apresentam com outras bandeiras que não sejam a deles. A candidata da ADN é filho de um homem, que foi um homem do meu tempo, de Coimbra, lutador pela democracia e pela liberdade.
Joana Amaral Dias.
O Amaral Dias. Ela própria sempre foi uma mulher de esquerda. Foi maltratada. Os presidentes da Iniciativa Liberal foram criticados porque criticaram, disseram comunismo nunca mais. Como alguém disse, parecia o que dizer, ai, tu vais estudar assim para a rua, o que é que tu esperavas? Foi dito por uma mulher. Então vão falar para ali assim o que é que eles esperam que lhes aconteça. Ou a JST...
A Liberdade, não é?
A JST, portanto, a minha pergunta são duas. É bom para o 25 de Abril que a esquerda radical possa atuar como sendo a dona do 25 de Abril? E mais, e o que pensamos nós, os 86%, que também achamos que o 25 de Novembro de 1985 foi muito importante para a democracia, o que é que nós achamos disso?
Ficam as perguntas. E fechamos com a loucura mansa. De quem é a loucura, Jânio?
Hoje foi muito difícil, porque sempre que eu pensava qual foi a loucura da semana, só me lembrava do Presidente da República.
Marcelo Rebelo Sousa.
E não queria voltar ao tema. Portanto, saí do país, para ver as coisas mais longe, e a loucura mansa hoje é o Presidente do Governo espanhol.
Sim.
O Presidente do Governo espanhol fez uma greve, como o Pinheiro de Azevedo.
Fez uma pausa. Fez uma pausa.
É, parar e refletir.
Exato.
Mas, no fundo, entrou em greve. Ao fim de 5 dias, que toda a gente sabia que aquilo era obviamente era uma encenação, voltou a prometer que ia ser muito violento com a comunicação social que ele acha que está a ofender ele e a família toda, a atacar os magistrados, no fundo, com uma versão muito caudilhista, e os espanhóis sabem o que é o caudilhismo, porque o caudilhismo é muito, nasceu na América Latina Hispânica, e, portanto, tentando mobilizar as tropas em duas eleições cruciais que ele tem. Uma que é da Catalunha, em 12 de maio, e depois as eleições europeias. E também, muito provavelmente, mais do que isto, eu acho que ele está a preparar a ruptura com os independentistas. Porque, como dizem amigos meus espanhóis, é que ele tem um problema que não tem solução. O Partido Socialista, só o Partido Socialista é que pode fazer maioria com outro partido. Não pode fazer com o PP e com o Vox, por razões nacionais. Não pode fazer com os republicanos por causa do Puigdemont. Não pode fazer com o Puigdemont por causa dos republicanos.
Mas uma ruptura obriga a ir a votos, não é?
A ir a votos. Eu acho que ele está a mobilizar as tropas para se vitimizar e, nessa medida, ir a votos com melhores condições. Tudo bem, é política, mas a Espanha está tão frágil em aspectos essenciais da cultura comum que é muito perigoso este tipo de atuações. Eu acho que é uma loucura.
E daí a loucura mansa, José Miguel. Voltamos a encontrar-nos aqui na próxima...
Já em maio.
Na próxima terça-feira, já em maio.
Para falar desses temas todos que têm, eu vou recapitular, tenho um minuto.
Exoneração...
O Serviço Nacional de Saúde, o Araújo, a Segurança Social, que se diz que vão haver alterações,
Santa Casa
da Misericórdia, o Serviço Militar Obrigatório ou não, e a questão da proposta feita como ideia, não como política ainda, pelo Pedro Melo.
Pelo Nuno Melo.
Nuno Melo, peço desculpa. O tema dos telefones
móveis,
que me voltou a chegar com muita gente a mostrar essa mesma preocupação, e portanto será um programa onde iremos visitar um bocadinho o que é que o Governo está a fazer bem ou está a fazer mal.
Um programa sumarento, rico, diversificado. Até
agora,
lá então.
Não me estraguem o programa, não comecem com mais problemas.
Até à próxima terça-feira.